Atualmente, mais de 1.400 pessoas moram no CRUSP. 1.400 pessoas que se deslocaram de seus antigos estados, suas antigas casas, perseguindo o objetivo de vivenciar a experiência universitária em uma das melhores faculdades da América Latina. Entretanto, os moradores do CRUSP deram-se de cara com uma realidade muito mais agressiva que ia muito ao contrário do que imaginavam. O Wagner foi uma dessas pessoas. Como muitos outros estudantes, ele se deslocou do Paraná para São Paulo em busca do sonho de cursar geografia na USP. E vive aqui por cerca de um ano já. Mas de primeira, ele já percebeu que nem tudo seria como imaginou. Como foi a sua experiência de se deslocar de outro estado e vir morar aqui e estudar na USP? Como foi?
Foi uma experiência, no início, encantadora, né? Você mudar de realidade, de cidade. Só que depois se tornou, acho que, um choque muito grande. Uma experiência não tão positiva. Porque aí você começa a ter algumas percepções sobre a própria universidade, sobre a cidade, o estado, que são experiências muito ruins, como a própria estrutura de assistência estudantil da universidade, enfim, a nossa própria sociedade, né, que é desigual, e a forma como isso reflete aqui dentro da USP e na nossa permanência. Eu vim para São Paulo, para a USP, porque eu tive acesso aos sites da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que falava sobre a estrutura de assistência estudantil, da estrutura de apoio aos estudantes, enfim. E aí, quando eu cheguei, não era nada do que se propagandeava. E aí, isso foi o choque, assim, ter que lidar com a realidade.
O que propagava que não foi como você esperava?
Uma moradia, porque eu faço geografia. Na geografia, a gente discute muito sobre direito à moradia, direito à cidade, direitos fundamentais. E o que a gente tem não é uma moradia, de fato. O que eles tentam caracterizar como, mas a gente é limitado em vários direitos, como questões de higiene básica, o acesso a uma máquina de lavar roupa, por exemplo. Isso é, nossa, muito difícil dentro do CRUSP. Agora, esse ano que a PRIP, né, a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, abriu e forneceu máquinas de lavar roupa. E você tem outras questões que vão envolvendo isso, como mobilidade, fim de semana, que seria o momento ideal para sair, né, da cidade universitária, para ter acesso a cidade, você tem uma frota mais reduzida, você também tem o corte do passe estudantil por parte da reitoria. Antes, os estudantes moradores do CRUSP tinham o passe, que era... O passe é um instrumento de acesso à cidade, de acesso à universidade, no nosso caso, que estamos morando na universidade, de acessar a cidade. Isso também foi cortado e isso gerou uma série de questões que estão relacionadas nessa, acho que, destruição do sonho e conhecer a realidade, que a realidade tende a ser real. E o que é real, infelizmente, é muito triste.
Do esqueleto ao exterior, o CRUSP possui problemas por toda parte. Muito disso pode se motivar não só da negligência, mas do fato do CRUSP não ter sido projetado inicialmente para os alunos, mas sim com o objetivo de servir como alojamento para atletas dos Jogos Pan-Americanos de 63, ou seja, como algo totalmente temporário. Entretanto, com o regime militar, o prédio passou a ser ocupado pelos estudantes, e desde então ele atua como moradia de grande parte dos estudantes uspianos esperançosos. E claramente, ele não apresentou melhora desde então.
Além do redirecionamento de verbas que a reitoria deveria fazer, qual você acha que é uma outra ação que poderia ajudar a situação do CRUSP?
Refazer ele inteiro? Eu acho que deveria se tornar uma moradia estudantil. Uma moradia estudantil de fato. Só que isso está muito longe da realidade, porque ela não foi projetada para estudantes. E não adianta você ficar reformando aqui, reformando ali. Você tem que literalmente refazer, bloco por bloco. Porque tem questões muito estruturais. E aí você tem que trabalhar em várias questões relacionadas a isso, porque você tem problemas que em suma são materiais. Aí depois você vai ter problemas que são emocionais, porque são, por exemplo, você coloca estudantes para morar junto, eles não se dão bem. Como é que você vai redirecionar? Porque eles também têm o direito de não se dar bem. Como você vai colocar esse estudante em outro apartamento? Quem tem o controle sobre isso? A maior parte dos problemas de convivência surgem justamente porque o ambiente é pequeno, o ambiente é estressante. Você não tem as soluções de coisas materiais, como a máquina de lavar, como a cozinha, enfim, essas coisas. Várias questões que já são da convivência, elas vão se acentuar ali. Aí você precisaria de uma equipe de psicólogos pra isso, né? Aí você tem questão da permanência para além do material ali da USP, que seria o acesso à cidade. O acesso, de fato, que eles cortaram a mobilidade dos estudantes, que seria o nosso passe. Acho que assim, como pode melhorar o CRUSP? Mas a partir de qual recorte? Porque todos eles precisam ser melhorados. Enfim, você tem uma série de coisas coisas que estavam acontecendo e a universidade tentando retomar o controle, mas ela tá fazendo de uma forma que, na minha visão, tenho certeza que essa forma não é a mais ideal e nem mesmo a que seria a correta, o mínimo, pra retomar o controle. Não basta só também controlar, né? Tem que melhorar. E aí eu acho que tem todos esses recortes, todas essas categorias que precisam ser melhoradas ao mesmo tempo. Você não consegue melhorar uma e depois vai na outra por etapas, não, porque psicológico, o material afeta o psicológico, que vai afetar a permanência, que vai afetar o desempenho acadêmico, enfim, tudo tá errado. Eles precisam resolver tudo. Como? Não é minha função dar resposta, eles são pagos para isso. Então, eles precisam resolver nossos problemas.
Como é essa questão dos utensílios básicos, dos aspectos básicos? Como vocês fazem, por exemplo, para lavar roupa?
Esse ano, a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento abriu uma lavanderia que tem 3 máquinas de lavar. E é uma apenas no bloco B. Pra usar aquelas máquinas, é um verdadeiro inferno. Porque você tem que entrar numa fila, nunca dá, os horários são apertados. Eu acho que uma das soluções seria deixar elas 24 horas. Já que só tem as 3, deixa elas 24 horas. Mas não, eles colocam um regrado. Eles também não colocam, não confiam na autogestão dos alunos. Enfim, eles têm... Pra usar essas máquinas, é um trabalho muito grande. Eu conheço estudantes que compraram máquinas de lavar. Só que aí tem uma questão. No regimento do CRUSP é proibido você ter esses aparelhos domésticos. É proibido você ter no seu apartamento uma máquina de lavar, um fogão, uma geladeira. Isso é proibido pelo regimento. Por que que é proibido pelo regimento? Porque a fiação elétrica do CRUSP é um horror. A qualquer momento aquele lugar pode pegar fogo ou se não pegar fogo, vai queimar os móveis. Aí a USP não quer ficar responsável por queimar os móveis. Mas ela pode dar duas soluções, que é melhorar a fiação elétrica e instalar aparelhos domésticos para que a gente não precise comprar. Até porque os que compram, eu acho um absurdo eles terem que comprar uma máquina de lavar, porque é muito cara. Eu sei no meu bloco, eu moro no bloco E. O meu bloco tem uma lavanderia, o térreo inteiro é uma lavanderia e ela está nova há muito tempo. O pessoal que mora lá antes de mim fala que ela já está nova há muito tempo. Ela tem tanques, ela está toda azulejada, só não tem máquinas. Só que pelo tempo que ela está lá, já dava para a universidade fazer alguma coisa sobre isso. Principalmente porque no passado foi o ano que a USP teve seu maior orçamento da história. Só que a gente não sentiu esse reflexo na nossa moradia, né? Dinheiro eles têm, mas não para pobre. E a gente sente isso em coisas tão básicas como ter uma roupa limpa.
Como é a relação dos moradores do CRUSP com o bandejão? Porque recentemente a USP ela deixou inacessível a possibilidade de você levar marmita. Isso aconteceu esse ano. Como vocês tiveram que lidar com isso?
Eu sei que tem muitos colegas meus que foram afetados, porque você tem uma fila grande, a fila da marmita não era tão grande. Aí eles trabalham, aí chegam num determinado horário, tem que comer pra ir pra aula. E agora, com as filas, eles estão sendo prejudicados, né? Com essa situação. E o problema dos bandejões, a nossa relação com eles, é que nos feriados e nos fins de semana, à noite, etc., eles estão fechados. Eu acho que isso é um problema bem grave, porque agora, esse ano, a PRIP reabriu algumas cozinhas coletivas, uma em cada bloco. Isso é o início de um movimento interessante, mas ainda é uma por bloco, não é uma por andar. É que sempre vão haver reivindicações, porque o CRUSP, ele está numa uma situação tão complexa, tão ruim, que você não pode fazer um mínimo, que ele não é suficiente. Isso nem é o mínimo. O projeto do CRUSP seria uma coletiva por andar, e agora é uma por bloco. Então, tá longe do mínimo e muito longe, inclusive, do condizente. Aí você tem várias questões de subir escada com várias comidas, com várias... derrubar, inclusive, panelas, enfim, todos esses utensílios, porque tem blocos que não, o elevador não funciona, ou os que funcionam, o pessoal tem medo de usar, porque frequentemente dá problema, pessoas ficam presas, enfim, é um caos de elevador. Tem essa questão da estrutura delas também, que é uma questão meio bizarra, assim, se um dia vocês tiverem a oportunidade e vão numa cozinha do CRUSP coletiva, que vocês vão ficar assustados, assim, como assim as pessoas cozinham aqui? Acho que essa questão, né, relação à alimentação, relação ao bandejão, é um assunto que tem que avançar muito, porque a gente tá sendo muito prejudicado por causa disso. E vocês veem que são questões, assim, higiene, alimentação, não são coisas absurdas. Na verdade, eu nem sei o que seria uma coisa absurda. É domingo à noite, você tá com fome, você não tem janta. Você também não tem dinheiro, ou o dinheiro que você tem não é suficiente pros deliveries do Butantã, que é um bairro caro. E você também não pode ir ao mercado comprar comida pra fazer, porque não tem cozinha. Então, quando você tá domingo à noite com fome, você não tem solução pra sua fome, você não pensa em estudar, né? Você não tem nem como. pensar em estudar. As pessoas que moram no CRUSP e sofrem com essas questões relacionadas à permanência tendem a ter um péssimo desempenho, porque essas são as condições que são ofertadas a elas.
Toda essa situação precária gera grande revolta e diversas reclamações, não só dos moradores, mas de todos os estudantes da USP. Essas situações de tensão e descaso levam a grandes momentos de verdadeiro perigo entre os moradores, principalmente quando as críticas não são muito bem aceitas pela reitoria. Uma situação semelhante aconteceu poucas semanas atrás, entre os estudantes e um policial armado.
Ele entrou com um fuzil dentro de uma universidade, isso já é um absurdo, entrou dentro da cidade universitária, ninguém fez nada na portaria, e entrou dentro do CRUSP, e eu lembro muito desse caso porque foi no meu andar, então eu vi a pessoa armada lá. E aí você fica, eu tô seguro aqui porque entrou alguém armado com um fuzil, um policial civil, inclusive. Aí como que, sabe, há muitas contradições, o traje, a forma como ele estava trajado. Um fuzil, então, você sente mais medo das forças do Estado, da polícia, de, enfim, da universidade, sei lá, em algum momento tentar usar isso como uma forma de reprimir os estudantes lá que estão realizando alguma manifestação, do que, de fato, medo de... Os outros medos que são mais comuns em outros tipos de moradia, outros tipos de residência. Acho que tem essa vantagem e essa desvantagem.
Para entendermos melhor a relação entre os moradores e a reitoria, entramos em contato com o Amor CRUSP, uma associação de moradores do conjunto residencial. Eles não retornaram o nosso contato. Em nota, a reitoria defendeu que está propondo melhorias na estrutura dos prédios. Como explica a pró-reitora Ana Lúcia Duarte Lana, a demora em finalizar as obras caso fossem executadas em um prédio de cada vez e os custos envolvidos foram elementos importantes para a mudança de estratégia na melhoria do espaço físico do CRUSP. A reitoria optou por finalizar a reforma do Bloco D e, nos demais blocos que compõem a moradia estudantil, realizar todas as intervenções de forma simultânea. Todas as intervenções estão sendo apresentadas previamente aos moradores e discutidas com eles. Segundo a reitoria, em julho devem ser iniciadas a impermeabilização das coberturas de todos os prédios, a reforma da rede elétrica e a instalação de um novo sistema de interfone. Paralelamente, a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento está trabalhando na elaboração de um projeto para a instalação de cozinhas em todos os apartamentos. Por causa da complexidade da obra, o projeto exige que antes sejam efetuadas a adequação do piso e a preparação dos sistemas hidráulicos e elétricos de todos os apartamentos.
O que fez você desistir de trancar?
A geografia. Eu me apaixonei pelo meu curso, pelo saber geográfico, pela ciência geográfica. Também as pessoas. Acho que na hora que presta no CRUSP são as pessoas. Graças à USP eu consegui muitas coisas na minha vida. Chegar em São Paulo, aí eu conheci gente do planeta inteiro. Fiz amizades internacionais, assim, vínculos que eu estabeleci muito fortes. Relações de intercâmbio cultural, assim. Também conhecer lugares novos, assim, aqui na cidade de São Paulo. Gosto muito de andar pela cidade. Então, eu ando muito por São Paulo. Ver gente todo tipo é uma coisa que eu não tinha muito na minha cidade. Então, acho que isso me motivou a voltar. Acho que eu encontrei a minha razão. Só que também encontrei as dificuldades que seriam... Que são o motivo da gente lutar, né? Pra melhorar. Porque depois de mim vai vir outras pessoas. E agora, com esse movimento de cotas, vai vir mais estudantes pobres pra universidade. E eles merecem, precisam. É o mínimo eles terem uma estrutura decente. Porque a gente sabe que muitas das melhorias que precisam não vão ser agora. Embora a gente precise tudo pra ontem. Mas a gente espera que pelo menos as próximas gerações de estudantes não sofram por isso, como a gente já está sofrendo e outros, as gerações anteriores também sofriam com os mesmos problemas. Então a razão para voltar, diria, a geografia, as pessoas que eu conheci também por causa de toda essa dinâmica que a universidade também ofereceu. Me agarrei nessas partes boas, me entupi de remédios e aqui estou. Desculpa que falei demais, mas essas foram as razões para voltar, né? A geografia e as pessoas, né? A geografia, em primeiro lugar, mudou a minha vida e é a razão de eu querer continuar.